Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem. Aqui quem está falando é o professor Hugo Ricardo, eu sou professor de língua espanhola e mais uma vez a galera do Gizcast me convidou para comentar junto com vocês a parte de espanhol do Enem. Como eu comentei na edição passada, a prova do Enem não é conhecida por cobrar especificamente nenhum tema gramatical de língua espanhola. Ela cobra, geralmente, textos e interpretação desses textos. Muitas vezes ela cobra também expressões idiomáticas de língua espanhola. Expressões essas que estão inseridas no texto e mesmo aqueles candidatos que não têm um domínio médio ou avançado da língua espanhola conseguem deduzir, através do contexto, o que significa mais ou menos aquela expressão. A prova de espanhol tem 5 questões que podem ser decisivas na nota final do candidato. Eu sei que muito candidato escolhe a língua espanhola pela proximidade que ela tem da língua portuguesa, quando comparada ao inglês. É uma estratégia válida, mas que não garante um bom desempenho nessas 5 questões. Então eu vim aqui hoje para dar algumas dicas e comentar cada uma dessas 5 questões junto com vocês. A primeira questão do Caderno Amarelo traz um texto informativo com o título Que es la X solidaria? O interessante dessa questão é perceber que o conhecimento do alfabeto em língua espanhola é um fator facilitador para o candidato. Na primeira frase, a gente já se depara com a palavra X, que nada mais é do que a letra X em espanhol. Apesar de ser um texto simples, quando o candidato esbarra nessa palavra, ele pode travar a leitura já no primeiro parágrafo. La X solidaria ou X solidário em português nada mais é do que um campo opcional a ser marcado na declaração de renda que determina que parte dos impostos seja destinada a programas sociais. E é justamente isso que o enunciado pergunta. Portanto, a resposta correta é a letra C. A ação solidária ocorre quando o contribuinte destina parte de seus impostos para custeios de programas sociais. A segunda questão do Caderno Amarelo traz um texto chamado Los Hijos de los Días, do escritor Eduardo Galeano. Nesse texto, ele dá voz a um eu lírico revoltado com o contexto em que vive, em que está inserido. E o enunciado questiona qual o objetivo dessas reivindicações. No texto, a gente encontra frases como No falta dinero, sobran ladrones. Não falta dinheiro, sobram ladrões. E Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Se não nos deixam sonhar, não os deixaremos dormir. Essas duas frases, bem como as outras que são enumeradas no texto, elas anunciam um tom crítico e apontam justamente para a alternativa B, que afirma que o enunciador transcreve as reivindicações dos manifestantes para dar voz ao movimento popular. O texto da questão 3 é um pequeno trecho da obra Crônica de una muerte anunciada, do renomado escritor Gabriel García Márquez. Ele é autor dos clássicos 100 anos de solidão, Amor nos tempos de cólera. Inclusive já teve várias obras adaptadas para o cinema. A obra que é citada no Enem, por exemplo, também já ganhou um filme. E neste trecho nos é apresentado os personagens Santiago Nassar e a sua mãe Plácida Linero. Plácida é conhecida por interpretar os sonhos das pessoas com muita precisão, inclusive prevendo acontecimentos. Bom, no Enem é comum que o candidato seja questionado acerca de expressões idiomáticas e ditos populares. No caso dessa questão, a expressão em destaque é augúrio aciago. No contexto em que está inserida, ela pode ser traduzida para destino trágico, uma vez que, mesmo famosa por interpretar sonhos com precisão, Plácida, que é a mãe de Santiago, foi incapaz de prever a morte anunciada do seu filho. Isso tudo está nesse pequeno trecho. A resposta, portanto, é a letra B. A expressão augúrio aciago remete ao destino trágico de Santiago, que Plácida foi incapaz de prever nos sonhos. Uma estratégia legal, principalmente para as provas de língua estrangeira no Enem, é começar a leitura da questão pelo enunciado, porque o enunciado está em português, enquanto o texto está 100% em língua estrangeira. Então, a partir do enunciado, você já vai saber mais ou menos ali qual é a intenção daquela questão, o que é que ela está perguntando de fato. E depois disso, você se volta ao texto. Fica muito mais fácil você compreender o que é que o texto está falando e conseguir encontrar dentro do texto, a resposta da questão. Agora, na questão 4, podemos usar tranquilamente essa técnica que eu citei de iniciar a leitura pelo enunciado e, uma vez entendida a intenção da questão, retornar ao texto com um olhar mais cauteloso. A questão pergunta, de acordo com o texto, o que é necessário para administrar a variedade linguística na sala de aula? Quando a gente inicia a leitura do texto, mais especificamente no segundo parágrafo, nos deparamos com essa resposta. Portanto, para administrar a variedade linguística nas aulas, é necessário explorar as relações entre as línguas estudadas para assim promover a diversidade. É a letra D. A quinta e última questão do Caderno Amarelo é composta por um texto informativo que foi retirado do jornal El País. Esse texto descreve o incrível feito de uma empresa chinesa de construir um edifício de 57 andares em apenas 19 dias. Tem uma fala do presidente que destaca uma fórmula, entre aspas, econômica, ecológica, segura e limpa. Ou seja, econômica, ecológica, segura e limpa. Só que esse limpa, ele explica logo em seguida, se refere tanto à sujeira que se produz na construção, quanto ao, em suas palavras, gruesos sobres que suelen circular por debajo de las mesas, ou seja, grandes envelopes que costumam circular embaixo das mesas. O presidente se refere claramente à corrupção que envolve as grandes empreiteiras, o que nos leva diretamente à alternativa B, inibe a corrupção na construção civil. Bom, e assim eu encerro a minha participação aqui no Gizcast desse ano. E eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês com dicas, estratégias que sejam úteis aí na vida acadêmica de vocês. Boa sorte aos candidatos e até a próxima!